Você viu? Não? Então ouva agora esse conteúdo incrível. Informação e conhecimento para te levar além.
Olá Santuza, olá Fosse. Em primeiro lugar, em nome dos funcionários do Banco do Brasil, quero parabenizá-los pela nomeação e muito obrigado por receber a agência de notícias para essa entrevista. Nosso objetivo é apresentar com um pouco mais de profundidade as estratégias do banco, né, na área de tecnologia, seja para a concessão de crédito, seja para a prestação de serviços, ou seja para a experiência do cliente de uma forma geral. Santuza, eu quero começar com o tema do momento, que é o PIX. O PIX está aí, os funcionários estão participando dos testes e os clientes já começaram a ter contato com essa novidade. Eu queria saber de você, como é que essa mudança afeta o dia a dia do banco, o jeito dele se relacionar com os clientes?
Então, Marcelo, o PIX, ele traz muitas novidades para a gente, né? Em termos de tecnologia, a gente está acostumado a fazer pagamentos em dias úteis, em horários úteis, a gente precisa trabalhar 24/7, você vai fazer pagamentos instantâneos nos finais de semana, a todo momento. Mas, assim, a gente tem se saído muito bem, apesar de bastante desafiador, né? O banco foi o único banco do mercado que não teve qualquer problema no cadastro, nosso lançamento foi um sucesso e agora também a gente não teve nenhum problema quando a gente começou os testes a semana passada, a gente não teve nenhum problema, essa semana a gente está intensificando muito a carga, a gente já colocou estados para testarem e assim, em termos de tecnologia, acho que a gente vai superar tranquilamente. Em termos de negócio, vai trazer muitas novidades. A gente vai ter de adaptar produtos, certamente, e tal. A gente vai ter de mexer. Mas isso é uma coisa que vai acontecer ao longo do tempo também, né? A gente não vai começar e de uma vez estar com o mercado. A gente vai mexendo ao longo do tempo em produtos e adaptando aos novos modelos de negócio.
Legal, obrigado. Fosse, além do PIX, tem a questão do Open Banking. Certamente é um modelo desafiador também para os bancos, para as fintechs e para todo o segmento, né, que trabalha com esse relacionamento financeiro. O que você acha que vai trazer de valor para o Banco do Brasil o Open Banking?
Primeiro, obrigado, Marcelo, por estar aqui, né, da oportunidade. O Open Banking, eu acho que nós sempre precisamos dividir ele em dois, né? A gente tem o Open Banking regulatório e a gente tem o Open Banking negócio que nós vamos fazer, né? Então, assim, o regulatório, ele vem, o Banco Central dividiu ele em quatro fases, né? A primeira fase agora para o final de novembro e três fases para o ano que vem, onde há um compartilhamento de dados, quer seja de taxa ou vai chegar num nível de clientes, né? Mas o importante é que o banco começou a se preparar para o Open Bank já desde 2017, né? Porque nós enxergamos na plataforma API que a gente vai utilizar para o Open Banking, oportunidade de desenvolver negócio. Desenvolver negócio integrando com o cliente, digitizando o processo para diminuir o nosso back-office e aumentar a celeridade de fazer negócio, né? E juntando essa oportunidade de negócio com mais os dados do regulatório, a gente tem uma belíssima oportunidade de conhecer mais os nossos clientes e oferecer um produto certo para ele naquele momento certo. Né? Então, é um grande desafio, mas uma imensa oportunidade para o banco de desenvolver mais negócios. Né? Então, a gente tem uma expectativa muito boa com o Open Banking.
Eu vou trazer agora alguns dados da divulgação de resultados do banco do último trimestre. O banco aprovou investimentos adicionais de cerca de 2 bilhões e 300 milhões para os próximos 3 anos em tecnologia e analytics. Em setembro deste ano, o número de clientes digitais apresentou um crescimento anual de 33%. As interações no WhatsApp cresceram muito, cerca de 500% também. E as transações realizadas pelos canais internet e mobile representaram cerca de 86% do total de transações efetuadas pelos clientes. Esses investimentos que foram anunciados, eles tendem a dar suporte para a gente atingir um crescimento ainda maior nesses índices que eu comentei aqui, Fosse?
Sim, com certeza, mas a gente tem que analisar o seguinte, a pandemia, ela acelerou a digitização, né? A gente vinha discutindo com o Fábio, né, já desde 2019, a necessidade dessa transformação que a gente precisava, dessa transformação, da necessidade dessa modernização, né, da nossa arquitetura de TI, da nossa arquitetura de processos digitizados. E para isso a gente precisa de investimento. Né? Então isso foi discutido nos vários comitês do banco para ser aprovado. Existe uma proposta da gente modernizar, a gente traz sistemas legados desde a década de 70, né, no banco. Então, assim, o banco, assim como o sistema financeiro, mas o Banco do Brasil, ele é referência no mercado em tecnologia. Mas isso a gente traz também legados e, de tempos em tempos, você precisa modernizar. Né? Junto com isso veio a pandemia. Né? Jamais na história a gente pensou em colocar dezenas de milhares de pessoas em home office em uma semana. Né? Nós tivemos grandes desafios. Nós chegamos a 19 milhões e meio de usuários do mobile, né? de usuários digitais. Implementamos junto com a diretoria de produto várias soluções para esse momento, né, que o mundo está vivendo, para suportar os nossos clientes, economia, programas de governo. Então, assim, isso é investimento. Né? E esse orçamento adicional é para a gente trazer o banco de novo para a gente continuar com esse crescimento e deixar o banco sempre num nível de vanguarda. Né? A gente quer estar sempre na vanguarda do mercado e estar com o que é de melhor de tecnologia e produtos.
Fosse, em 2017 a gente fez uma entrevista com você na agência de notícias com reflexões sobre as nossas diferenças com os bancos digitais. E à época você afirmou que nós estávamos preparados para enfrentar a concorrência e esse desafio. Vamos repetir essa pergunta 3 anos depois. Os bancos apenas digitais, eles oferecem algo que o Banco do Brasil ainda não tem? E por que que os clientes ainda resistem, uma parcela pequena, mas ainda enfrentam alguma resistência para poder se tornar um cliente digital, na sua opinião?
O que que o Banco do Brasil não tem que um banco considerado digital tenha? Nós somos digitais. Olha o percentual de transações nossa que é processada no meio digital. Nós somos um banco que somos digitais e temos rede. É um diferencial. Né? Então, eu acho que a gente tem diferenciais perante os nossos concorrentes que se dizem digital. Né? Eu não gosto de falar que o nosso cliente tem uma resistência de ir para o digital. Eu acho que o Banco do Brasil oferece atendimento para o nosso cliente, a gente presta o serviço para o nosso cliente, para ele ser atendido aonde ele quiser. Porque, no final, o que interessa para a gente é a satisfação do nosso cliente. Então, se eu olhar 2017 para cá, é uma evolução significativa. De 2019 a 2020, nós crescemos no canal digital, sei lá, 90%, 80%, 90%. Né? É um trabalho que nós fizemos forte nesses últimos 2 anos. É uma mudança de cultura, puxar para trabalhar todo mundo junto, é puxar para trabalhar todo mundo focado na satisfação do cliente. Nesses últimos 2 anos, evoluímos com transações de WhatsApp, Google Assistant. Então, assim, nós colocamos transações em vários canais, alguns com a pandemia foi lá em cima a utilização, agora começa a equilibrar de novo, mas você vê uma mudança até de perfil do nosso cliente. Mas, no final do dia, eu quero atender o meu cliente onde ele quer ser atendido, onde ele vai ficar satisfeito.
Santuza, na sua visão, quais as tecnologias que mudarão o comportamento das pessoas? Aí a gente não está falando apenas do cenário de financeiro, né? do bancário. Hoje a gente tem um smartphone muito forte, né? Mas você prevê algum outro dispositivo ou o smartphone ainda tem uma tendência aí de liderar esse segmento, vamos dizer assim?
Marcelo, acho que assim, a gente... Entendo que o smartphone ainda vai ficar muito tempo com a gente, né? Eu acho que não vai sair rápido, não. Ainda mais se a gente for pensar em tecnologias que estão chegando aí, o 5G, que aumenta a capacidade aí absurdamente de processamento e tal. Eu acho que a gente ainda vai viver ainda com o smartphone bastante tempo. Mas a gente não pode esquecer, né, que você já tem os relógios, né, os chamados wearables, né, que você está com um smartphone, num relógio você fala, você responde mensagens, claro, de forma não tão, com uma experiência não tão boa de um celular, mas você tem as mesmas funcionalidades que você tem num celular e é muito mais fácil de carregar onde você tiver, você leva com muito mais facilidade.
Fossi, um dos desafios do banco é a transformação da cultura organizacional também, né, com foco em agilidade e inovação. E também para dar mais foco nos clientes e na experiência dos clientes. Nesse sentido, o banco ele pode se definir como uma empresa data-driven? Existe algum cenário, alguma previsão nesse sentido? Algum programa em andamento?
Com o 5G, pegando um gancho no que ela falou, cada vez mais nós vamos ter dados. É open banking, dispositivos conectados, né? A expectativa é de a cada ano você estar gerando mais informações que toda a história da humanidade, mais dados que toda a história da humanidade. O meu cliente, apesar de a gente falar assim, ele não está vindo ao banco, né? Não está vindo à agência, não está vindo ao CRBB, mas ele está com o banco o tempo inteiro. Né? Então, eu estou próximo dele mais tempo até do que quando ele está com o banco. E como que eu vou atender ele? Analisando dados. Né? E para isso, ano passado, foi criada uma unidade para cuidar de dados. Né? E cuidar de dados é fazer modelos preditivos, é tratar dados, é fazer data lakes, mas também é implementar a cultura de dados na organização. Né? Existem, se você ler alguns artigos, você vai ver que é previsto que uma organização de sucesso, praticamente 100% dos seus funcionários, daqui a alguns anos, vai tratar dados, vai trabalhar com dados de alguma maneira ou com alguma profundidade. Né? Então, tecnologia, dados, digitização, plataforma, enfim, isso é chave do sucesso para uma organização. O banco vem investindo nisso fortemente desde o ano passado, fazendo vários movimentos de cultura, de trazer a visão de dados para dentro das equipes de desenvolvimento de produto, para dentro das equipes de desenvolvimento de tecnologia, né? Porque eu tenho que olhar dados desde o nascedor de um serviço novo que eu vou levar para o meu cliente. Isso não é só no desenvolvimento da tecnologia. Como eu vou tratar os dados? Quando eu desenvolver um produto, hoje mesmo a gente estava discutindo isso com os diretores da Vinet, quando eu vou desenvolver um produto, o que eu posso capturar mais de dados ali que vai me permitir fazer um outro serviço para o meu cliente? Ou entender a necessidade do meu cliente, levar isso para ele? Então, esse mundo de dados, ele é fundamental para o sucesso de uma empresa.
Há tempos que a gente ouve que a gente precisa trabalhar mais integrado. Integração virou uma palavra de ordem, né? E há projetos de tecnologia do banco que são coordenados sob a forma de squads, né? Que envolvem equipes multidisciplinares trabalhando com diferentes soluções e diferentes frentes no banco. Santuza, esse modelo tem dado certo? Já existe uma avaliação nesse sentido? Quais as principais entregas que já foram feitas? E existe alguma coisa que a gente já pode, de repente, antecipar em termos de novos movimentos?
Esse trabalho tem dado bastante certo. Acho que assim, a integração entre áreas de negócio e áreas de TI, ela é revolucionária em termos de agilidade de desenvolvimento e mesmo a visão do ágil, né, que preconiza entregas em mais curto prazo, entregas rápidas, entrega de valor, né, para o cliente em mais rapidamente e não projetos que a gente fazia que eram uma vida e na hora que você ia entregar aquele negócio já não se aplicava mais à realidade. Olha o dinamismo do mundo hoje em dia. Você não sabe. O mundo é muito vivo e você precisa estar construindo um produto e estar adaptando aquele produto às mudanças que vão acontecendo ao longo do desenvolvimento. Se eu ficar um ano desenvolvendo alguma coisa, um ano e meio, muito provavelmente na hora que eu vou entregar aquilo ali já vai ter muita coisa que é inservível. Mas o fato de você estar com equipes matriciais e cada uma representando, cada uma no seu papel, representando o seu papel, mais junto e discutindo, faz com que a comunicação flua muito mais facilmente, que as ideias sejam discutidas e que você implemente, que a compreensão sobre o todo seja muito mais fácil e que você implemente muito mais rapidamente as soluções. Lógico que isso é uma mudança de cultura bem pesada, a gente viveu muito tempo sob a égide do modelo cascata, como o mundo inteiro, né? Mas a gente vem ganhando, tirando muito resultado desse modelo novo.
O mais legal disso é você entrar numa equipe trabalhando, você não sabe de qual equipe é da tecnologia, se é da área de negócio, se é de uma área de design, se é, entendeu? É todo mundo trabalhando para levar aquele valor para o cliente. Isso é assim, e a meta não é a entrega de uma solução, a meta é a entrega de um resultado para o cliente, de um resultado para o banco, né? Isso é muito, muito interessante.
Perfeito.
Né?
Fosse, um outro assunto que diz respeito à TI que a gente queria abordar na entrevista é o projeto ARC 3.0, com uso de nuvem. Né? O banco possui um grande parque tecnológico com muita infraestrutura instalada. Como é que esse projeto de nuvem se insere dentro do banco? Né? Existe uma perspectiva assim, de uma mudança radical? Consegue conviver as duas iniciativas, né, da nuvem e da estrutura que já existe? Como é que você pensa esse movimento?
Então, Marcelinho, já convive. Né? Então, a gente tem esse projeto ARC 3.0, que ele foi impulsionado muito nesses últimos 2 anos. Mas a ideia é, eu vou desenvolver uma solução, e quem está desenvolvendo, não importa onde ela vai rodar, se é numa nuvem interna do banco, se é numa nuvem, a gente chama de agnóstico, né? Eu estou fazendo, eu não preciso saber onde está rodando. Mas, assim, além da nuvem, o objetivo é modernizar os nossos 1.000 sistemas, 1.048, 1.047, é um ser vivo que ele muda, né? Mas 1.000 sistemas, né? A gente quer modernizar para processar numa arquitetura de nuvem. Né? Onde vai rodar, não importa. Né, se vai rodar fora, se vai rodar aqui dentro, vai ser decisão de processamento. O importante é eu desenvolver soluções baseadas em microserviços que rodam em nuvem, onde eu vou ter cada dia mais flexibilidade, velocidade nas entregas e adaptabilidade. Né? Então, o foco é a modernização dos nossos sistemas e dos nossos processos e produtos. Né? A gente não está simplesmente pegando um sistema e transformando para um novo. A gente está olhando os processos, digitizando o processo, por isso que demora um pouquinho mais. Vou te dar um exemplo. O Pix, que a Santuza falou na primeira pergunta, ele roda tanto na nuvem quanto na arquitetura mainframe, na arquitetura antiga. Então, nós rodamos já, roda um dia no outro, porque eu tenho o plano E, por isso nós estamos tão disponíveis, né? Então, o objetivo é ele ficar rodando em nuvem. Mas eu tenho ele, nós fizemos ele nas duas soluções, porque a gente está amadurecendo também o conceito de nuvem dentro do banco, dessa arquitetura, né? Mas ele roda nas duas. Já tem processos de negócio que ninguém percebe, tem um tipo de simulação de CDC que hoje ele só roda na nuvem. Né? Então a gente já está começando a migrar vários subsistemas, como a gente chama, com criação de serviços, para essa arquitetura mais moderna.
Eu agradeço a presença de vocês, a disponibilidade de vocês aí para essa entrevista em nome de todos os funcionários do banco. Muito obrigado.